As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tenha atenção, o Bloco de Partos e Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, fechou portas na manhã desta sexta-feira, dia 19 de maio, sendo que a normalidade nos serviços só será reposta pelas 9 da manhã de segunda. Está assim em causa o fecho rotativo das maternidades de norte a sul do país, medida em curso até final de maio, pelo menos. Desta forma, ambulâncias e utentes que se desloquem pelos seus meios ao hospital não terão assistência, pelo que deverão encaminhar-se para o Hospital Distrital de Santarém. Nunca é demais recordar a importância de contactar previamente o SNS 24 808 24 24 24 e, em situações de emergência, realizar o contacto para o 112. Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de um despiste que ocorreu na A1 ao quilómetro 63 no concelho de Santarém. O alerta foi dado pelas 8h20 desta sexta-feira, sendo que a vítima, depois de assistida e estabilizada no local, foi transportada para o hospital de Vila Franca de Xira. A circulação esteve condicionada durante algum tempo. Para além dos bombeiros, registro para a presença da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A polémica em torno da designação da freguesia da Serra e Junceira nas fitas das senhoras que participarem no cortejo da festa dos tabuleiros não passou ao lado do recente olhar do mar da ERTE. Hugo Cristóvão e Tiago Carrão, comentadores residentes deste espaço informativo e vereadores na autarquia nabantina, não quiseram alimentar este evidente desacordo entre aquela freguesia e a Comissão Central, mas não deixaram de lamentar o sucedido. Por exemplo, Hugo Cristóvão referiu que cabe então à Comissão decidir os moldes da realização da festa, advertindo que proibir a Serra e Junceira de participar no cortejo seria extremar posições devido a um assunto que não tem essa importância.
Acho que esta polémica, acima de tudo, em relação a ela, o que acho é que era totalmente desnecessária, é totalmente desnecessária e já está a demorar demasiado tempo. E não quero, francamente, muito contribuir para ela. É verdade que o meu papel aqui neste programa não é, enfim, estamos aqui como comentadores, mas eu não deixo de ser vereador com responsabilidades de governação e a Câmara, enfim, já tem as costas largas para muita coisa, muitas vezes muita coisa sobre a qual não é responsável, e esta seguramente não é, e espero que nunca tenha que chegar à Câmara qualquer espécie de decisão sobre esta matéria. Bem, em qualquer festa, não é a festa dos tabuleiros, em qualquer festa onde exista uma comissão, onde, e nomeadamente nestes moldes em que há um mordomo que é escolhido e depois que escolhe, digamos, a sua equipa, enfim, é assim que as coisas são feitas, portanto, sei lá, podia dar um exemplo concreto da festa, é a comissão que decide o número de tabuleiros, como é evidente, e portanto depois faz esse rateio pelas diversas freguesias, é a comissão que decide, que, sei lá, que papel é que há ou que não há para distribuir pelas ruas ou pelas freguesias para a construção dos tabuleiros, é a comissão que decide quais são as ruas ornamentadas, pelo menos oficiais, e portanto que vão ter também direito a receber material ou não. Portanto, como é óbvio, é a comissão que decide um conjunto de coisas, e independentemente desta questão em particular.
Alguém que concorda com a proibição de participação de uma freguesia que faz parte do concelho é ir muito longe?
Eu, francamente, eu não sei se isso alguma vez ocorreu, mas, quer dizer, obviamente, ninguém deseja que isso aconteça, não é? Acho que isso seria extremar demasiado por um assunto que, francamente, não tem, quer dizer, não tem essa importância.
Por sua vez, Tiago Carrão, também ele comentador de Olhar Tomar, diz compreender a importância que a freguesia da Serra e Junceira dá a este assunto. Mas se não se consegue chegar a um consenso devido a nomes nas fitas, perde-se a esperança para outras coisas.
Eu percebo, se calhar nós estamos a ver de fora, se calhar relativizamos exatamente e achamos que o tema, se calhar, pode não ter a importância que tem. Eu percebo, se calhar, para a população da União de Freguesias de Serra Junceira, até porque é uma freguesia que está em processo de agregação, que se calhar para eles tem um valor que nós, estando fora, não conseguimos compreender. Mas apesar disso, eu acho que nada justificava chegar ao ponto em que chegámos. Estamos a poucos meses da festa, seguramente que este é um tema que já se vem a arrastar há algum tempo. Não havia necessidade de chegar as coisas a este ponto, nesta altura, podia-se, penso eu, parece-me que é daqueles assuntos, somos todos homenzinhos, somos todos pessoas sérias, queremos todos o melhor, sentar-nos à mesa, e quando estou a falar, obviamente, este é um assunto da Comissão e da Junta de Freguesia, sentar-se à mesa e perceber realmente o que é que são as linhas vermelhas para cada um e encontrar ali um compromisso. Se isto é, estamos a falar de fitas com nomes, se não conseguimos chegar a um compromisso nisso, eu perco aqui um bocadinho de esperança em algumas coisas. Mas eu tenho a certeza que vão conseguir, até porque, acima de tudo, está neste tema, acima de tudo, está a festa. E a nossa festa dos tabuleiros merece, seguramente, que haja um entendimento, que eles se entendam, que se entenda a Comissão, que se entenda a Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia, a população da Freguesia também, porque vamos acreditar que este tema debatido na Assembleia de Freguesia é representativo também da vontade da população, o que não me parece razoável, e isso tem que o dizer, são algumas das expressões. A posição do Presidente Junta criticou alguém da Comissão, mais do que isso, colocou em causa dezenas, para não dizer centenas de pessoas, não só do presente, mas do passado. Colocou em causa centenas de pessoas que deram de si. Pá, gente, seguramente, não tenho dúvidas nenhumas, honesta, que quer trabalhar pelo Conselho, pela festa, e que quis trabalhar e que assim o fez, e foram também postas em causa com isso. Isso é que eu acho que também são declarações que não havia qualquer necessidade. Se não havia necessidade de chegar a este ponto sobre este tema, que não havia seguramente necessidade a esse tipo de declarações, que não abonam nada a favor da festa, do Conselho e também dos próprios.
Festa dos tabuleiros aqui em discussão no Olhar Tomar relativamente à polémica sobre nomes das fitas das senhoras que participarem no cortejo.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata, à semelhança do que já foi noticiado pela ERTE, também apresentou um voto de saudação na Assembleia da República pela elevação património cultural e material da Festa dos Tabuleiros. O projeto, assinado por diversos deputados, dentre os quais João Moura, Isaura Moraes e Inês Barroso, eleitos pelo Distrito de Santarém, refere-se à Festa dos Tabuleiros como uma das celebrações mais antigas do Conselho de Tomar, uma festa do povo, feita pelo povo e para o povo, única em Portugal e no mundo, e hoje um ícone cultural e turístico. A sua origem remonta ao culto do Espírito Santo, instituído no século XIV, mas nela se vislumbram as origens remotas das antigas festas das colheitas, seja pela profusão de flores, seja pela presença do pão e das espigas de trigo nos tabuleiros, símbolo principal desta festa. Ao cortejo, ponto alto dos festejos, associa-se um vasto conjunto de intervenções culturais e recreativas. O município de Tomar aprovou a abertura do procedimento para a admissão de 5 técnicos superiores para a área de intervenção social, previstos no mapa de pessoal da Câmara. O processo aponta para a necessidade de ir ao encontro das solicitações criadas pela descentralização das competências na área social, assumidas, entretanto, pelo município. Ainda assim, tudo indica que este processo esteja em curso durante alguns meses perante o esperado número de candidatos. Filipa Fernandes, vereadora responsável pelo pelouro da ação social, referiu que a Câmara de Tomar está efetivamente a recorrer à prestação de serviços, uma prática que reforçou foi também adotada por muitos municípios na região, desde que se promoveu a transferência de competências na área social.
À semelhança dos outros municípios, não estamos a fazer nada do que não seja prática também nos outros municípios. Portanto, a forma mais eficaz de não comprometer aquilo que é o apoio às famílias que são acompanhadas foi efetivamente fazer de duas formas. O RSI protocolar com a instituição CIR, portanto neste momento a Câmara Municipal tem um protocolo com o CIR naquilo que é a resposta de RSI, de reinserção social, e na resposta de serviço de apoio de atendimento social, o que foi mais eficaz e mais prático para que ninguém ficasse portanto, sem o apoio necessário, foi efetivamente a prestação de serviços e de reforçar isto, que ninguém ficou, desde esta transferência, sem o auxílio e sem esse apoio do atendimento e de serviço social.
Câmara de Tomar aprova abertura de concurso para 5 técnicos superiores na área da intervenção social.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar, assim como outros 9 municípios que fazem parte da empresa RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos, vai ter de cobrir parte dos prejuízos referentes a 2022, num total de 408 mil euros, sendo que este valor será então dividido por 10, precisamente Tomar, Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golgã, Santarém, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. A antiga Resitejo, que tem sede na Carregueira, Conselho da Chamusca, tem por função assegurar assegurar a deposição, recolha, transporte, tratamento e eliminação dos resíduos sólidos urbanos, no total de 100 mil toneladas produzidas anualmente. O assunto foi objeto de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Lourdes Ferro Mau, vereadora do PSD, pediu explicações, sendo que Hugo Cristóvão, representante do município naquela empresa, falou até de um prejuízo abaixo do que era expectável.
Constata-se que no relatório desta entidade, e já sabíamos, já tínhamos tido esta informação, já não me lembro em que contexto, que o resultado do ano anterior é negativo, no valor de 408.183 euros, e será, portanto, imputado também aos municípios que dele fazem parte.
De facto, como se previa, portanto, foi negativo, apesar de tudo, devo dizer, um resultado negativo inferior àquilo que era a primeira, ou digamos, a expectativa inicial. Conseguiu-se minorar um pouco o prejuízo que era expectável, e portanto com isso apenas imputar a cada um dos municípios os tais 40.800 euros.
Câmara de Tomar suporta parte do prejuízo registado pela RSTJ em 2022. Está em causa valores a rondar os 40 mil euros.
Rádio Air, informação.
A Guarda Nacional Republicana, através da Unidade de Controlo Costeiro, apreendeu mais de 3 quilos de meixão na foz do rio Cisandro, no concelho de Peniche. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares detectaram uma rede ilegal que estava colocada estrategicamente no leito do rio, com o objetivo de capturar ilegalmente meixão, tendo sido recolhida do local. O método utilizado pelos pescadores, nomeadamente a utilização de redes com diâmetro muito inferior ao permitido nas redes de pesca profissional, para além da captura do meixão, também tem impacto na restante fauna fluvial e ainda na segurança da navegação na massa de água onde estão colocadas. Esta espécie de peixes, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, encontra-se com o Estatuto de Conservação criticamente em perigo, o que significa que corre risco de extinção na natureza extremamente elevado, pelo que a pesca do meixão é apontada como um dos principais fatores de ameaça para a espécie, recordando-se ainda que esta atividade é proibida em todas as bacias hidrográficas nacionais, à exceção do Rio Minho. Por se encontrar em boas condições de sobrevivência, o meixão foi imediatamente restituído ao seu habitat natural. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Vedras. A Associação Ambiental Coércules atribuiu 3 distinções ao Conselho de Tomar, território que conta, dessa forma, com 3 praias com qualidade de ouro. Assim acontece em Alvarangel, freguesia de São Pedro, Montes, em Olalhas, e ainda Vila Nova, na Serra. O galardão Praia com Qualidade de Ouro distingue anualmente a qualidade da água balnear das praias portuguesas, com base na informação pública oficial disponível, tendo exclusivamente em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes administrações regionais hidrográficas. Pelo Médio Tejo, refira-se, registro para um conjunto de onde também fazem parte a Praia do Agroal, neste particular referenciada ao Conselho de Orém, para além de Aldeia do Mato, em Abrantes, Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, Cardigos e Carvoeiro, em Mação, Ribeira Grande, na Sertã, Bustelim, Pego das Cancelas, Penedo Furado, Fernandares e Zaboeira, todas em Vila de Rei. Na época balnear 2023, a Coercos atribui o galardão Praia com Qualidade de Ouro a 393 praias nacionais, menos 47 do que em 2022. Das 393 praias galardoadas, 327 são costeiras, 56 interiores e 10 de transição. Todas as regiões do país apresentam descidas no número de praias distinguidas, sendo a região norte a que registou a maior queda. A região Tejo e Oeste é a que reúne o maior número de praias galardoadas, 98.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, deixou um apelo no sentido de que as pessoas não atirem lixo para o chão, assim como alimentação para os pombos, fatores que, referiu, contribuem para o aparecimento de ratos, principalmente na conhecida como zona histórica. O eleito do PS respondia desta forma a um pedido de explicações por parte de Lourdes Ferro Mau, vereador do PSD, que deu conta de ratazanas, baratas e outras pragas na cidade, apelando por isso ao cumprimento de planos de desinfestação.
Na verdade, quando eu tinha o pelouro,
eram feitas duas a três desinfestações por ano, para ratos, para baratas e às vezes em situações especiais para formigas. Aquilo que tem acontecido, e eu tenho verificado, uma vez que vivo aqui na zona histórica, que já se fez este ano a colocação das pastilhas nos coletores para a desratização e para a desbaratização. Tem sido feito duas a três vezes. É certo que nós temos aqui um espaço urbano muito propenso ao aparecimento de ratos. Curiosamente, a colocação de lixo no chão é um chamariz terrível para o aparecimento dos ratos e, enfim, estamos atentos a isso. É certo que também a colocação de alimentos, muitas vezes, que pretendem dar aos pombos e que os pombos não comem, também é um bom chamariz para os ratos. Muitas vezes eles aparecem após a colocação das pastilhas, porque a pastilha tem um produto que os desorienta. Então o rato fica desorientado e, curiosamente, aparece nos sítios menos prováveis. Foi a explicação que, inclusivamente, a empresa, porque é uma empresa externa que faz este trabalho, a empresa que me deu essa informação na altura em que eu tinha o pelouro da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins.
Câmara de Tomar-se aqui com planos de desinfestação para controlar-se pragas, nomeadamente de ratos e baratas.
Rádio Air, informação.
Vamos avançar para a nota do dia hoje com Bruno Graça.
A criação de uma unidade local de saúde não é solução para os problemas do Serviço Nacional de Saúde no Médio Tejo. Todos reconhecemos que a situação do Serviço Nacional de Saúde é hoje preocupante e que é inadiável serem tomadas medidas que estanquem a progressiva e cada vez mais evidente degradação destes serviços públicos. É já este sábado que em Lisboa, Porto e Coimbra, uma marcha em defesa do Serviço Nacional de Saúde é promovida por sindicatos e movimentos de utentes com a exigência de recuperar e valorizar o Serviço Nacional de Saúde. Todos os diagnósticos que são feitos à atual situação evidenciam que, para garantir o pleno direito constitucional ao acesso universal aos cuidados de saúde, é necessário e inadiável, em primeiro lugar, recrutar e fixar mais profissionais da saúde, o que é só é possível valorizando o seu trabalho, desde as suas remunerações, às suas carreiras, às suas condições de trabalho. Em segundo lugar, é necessário reverter o caminho cada vez mais acentuado de entrega de cuidados de saúde aos grupos económicos privados, travando a alocação crescente de recursos públicos ao setor privado. 40% do orçamento da saúde já vai para este setor. São 6 mil milhões de euros por ano. Depois é preciso superar a discriminatória diversidade de modelos organizativos, jurídicos e laborais dentro do Serviço Nacional de Saúde e é ainda indispensável colocar um travão ao subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Foram recentemente divulgados dados sobre a atividade hospitalar, particularmente relativos a cirurgias e a consultas de especialidades por solicitação dos cuidados de saúde primários. De acordo com os dados fornecidos pela ERS, há cerca de 600 mil pessoas a aguardar uma primeira consulta de especialidade, considerando exclusivamente as solicitadas através dos centros de saúde, 47% das quais com atraso acima dos tempos máximos de resposta garantidos. Temos cerca de 190 mil pessoas à espera de uma cirurgia. Em oncologia, são cerca de 7 mil os utentes que aguardam cirurgia. Na cardiologia, mais de 15 mil utentes aguardam uma primeira consulta e quase 3 mil aguardam uma cirurgia. A nível dos cuidados primários de saúde, no final do mês de março, 1,6 milhões de pessoas não tinham médico de família e a política de desinvestimento do governo fica bem evidenciada no facto de, dos 914 milhões de euros inscritos para investimento no Orçamento de Estado, só se ter executado no primeiro trimestre deste ano 67 milhões de euros, 7% do inscrito. Tudo isto vem a propósito de ter realizado em Tomar uma reunião da Assembleia de Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que tinha como primeiro ponto da ordem de trabalhos a apresentação e informação dos pressupostos para a criação de uma unidade local de saúde do Médio Tejo. A Assembleia contou com a presença do Presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a Diretora do ACES do Médio Tejo, que apresentaram o referido projeto. No final da Assembleia ficou claro que a multiplicação acelerada de ULS que se está a querer implementar não traz soluções para os problemas que asfixiam o Serviço Nacional de Saúde. Não traz mais profissionais de saúde para os territórios não evita a alocação crescente de recursos públicos aos grandes grupos económicos privados, não contribui para superar a diversidade de modelos organizativos, jurídicos e laborais que hoje existem, não garante que termine a atual política de investimento travando as cativações do Ministério das Finanças que hoje se verificam. Ficamos ainda a saber que o Conselho do Arém vai integrar a futura ULS de Leiria, deixando o Meditejo, e que o grupo de trabalho nomeado pelo Governo pagou a missão de elaborar o plano de negócios da futura ULS do Médio Tejo, tinha 10 semanas para fazer o seu trabalho. Assim, como diz a sabedoria popular, não vamos lá.
Bruno Graça aqui com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.